Estante BSM, um papo sobre livros para quem não vive só de ler notícia.
Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Estante BSM, um podcast do jornal conservador Brasil Sem Medo. Para conhecer melhor nosso jornal e ter acesso às informações e análises feitas diariamente por nossos colunistas, acesse brasilsemmedo.com e torne-se um dos nossos assinantes. Para aqueles que já são nossos assinantes e ouvintes, lembro vocês que temos cupons de desconto para a compra dos livros aqui debatidos na nossa livraria. Para isso, acessem livrariabsm.com.br e aproveitem. Sou Stephanie Onesco, historiadora e professora, e neste podcast teremos a honra de debater um livro espetacular, escrito pelo psiquiatra Viktor Frankl, intitulado Em Busca de Sentido. Usaremos para essa discussão um exemplar da editora Vozes, 48ª edição, com tradução de Walter e Carlos Aline. Viktor E. Frankl foi professor de neurologia e psiquiatria na Universidade de Viena e também professor de logoterapia na Universidade Internacional da Califórnia. É o fundador da logoterapia, muitas vezes chamada de terceira escola vienense de psicoterapia. Lecionou ainda nas universidades de Harvard, Stanford, Dallas e Pittsburgh. Frankl publicou 32 livros que foram traduzidos para 27 línguas, incluindo o chinês e o japonês. Além disso, foram publicados 151 sobre Frankl e sua obra por outros autores. As muitas viagens de conferências para as quais recebeu convite de mais de 200 universidades levaram Frankl a muitos países de todos os continentes, inclusive ao Brasil, onde esteve em 1984. E hoje, mais uma vez, tenho o prazer de estar ao lado dessas feras aqui, agradecendo primeiramente aí a presença do diretor executivo do jornal Brasil Sem Medo, Silvio Grimaldo. E aí, meu caro, tudo bem com você?
Tudo ótimo, Stephanie. Tudo bem, graças a Deus. Vamos para mais um Estante BSM.
Mais um, maravilha! E mais uma vez contamos com a participação do dono do podcast, Oliver Talk. Seja bem-vindo mais uma vez, Oliver. Tudo bem contigo?
Estou ótimo. Vamos lá. Mais um episódio aí no Estante BSM, vamos arrasar aí. Obrigado aí pelo convite, Stephanie. Um abraço aí para o Silvio Grimaldo. Um alô aí para o André.
Isso. E também, então, contamos com a presença do André C. Barreto, que é professor de filosofia e história, co-host do podcast Oliver Talk, aluno do professor Olavo de Carvalho, editor e tradutor. Seja bem-vindo mais uma vez, André, tudo bem?
Tudo bem, Stephanie, Luciano, Silvio. É um prazer estar aqui com vocês e ouvir novamente o meu extenso currículo na sua voz.
Já decorei já seu currículo já. Vamos lá então. Bom, publicado em muitas línguas, sucessivas edições e milhões de exemplares, este despretensioso texto em linguagem narrativa constitui a porta de entrada para a logoterapia, a terceira escola vienense de psicoterapia. Qual o segredo do seu sucesso? Nele, o psicólogo autor descreve como sentiu e observou a si mesmo e as demais pessoas e seu comportamento na situação limite do campo de extermínio nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Ao fazê-lo, toca na essência do que é ser humano, usar a capacidade de transcender uma situação extremamente desumanizadora, manter a liberdade interior e, desta maneira, não renunciar ao sentido da vida, apesar dos pesares. Bom, dando início, então, a esse livro aqui, inspirador, vou começar aqui falando um pouquinho, né, como é que é dividido aí esse livro do Frankl. Nós temos aí a divisão em três momentos, né, dentro da obra. Na primeira parte, o Frankl expõe as suas memórias de quando ele esteve nos campos de concentração, entre eles Auschwitz. A segunda parte, ele vai abordar, né, a logoterapia, onde analisa tanto os casos que ele presenciou nos campos de concentração, como na sua vida profissional. E a terceira e última parte, onde ele apresenta a tese do otimismo trágico, em que ele fala que o indivíduo, mesmo nas piores situações, mesmo tomado pela desgraça, a partir de uma decisão, pode escolher a vida, pode enxergar um propósito, um sentido e não desistir. Começando por essa primeira parte, né, e aí a gente vai dando sequência aqui à discussão, o Frankl, ele retrata, né, nessa primeira parte, não só os exemplos pessoais, mas de outros prisioneiros, ilustrando como o ser humano foi levado a situações extremas, né, subhumanas nos campos de concentração e o comportamento, a reação dos prisioneiros diante de tudo aquilo que viveram, né, e isso que é interessante nessa parte. Quem conhece minimamente, né, história, já ouviu falar aí, ou leu, como era viver em um campo de concentração, né, uma experiência terrível, onde muitas pessoas desistiam de suas vidas, né, porém, em contrapartida, a gente vai observar outras pessoas que encontravam um sentido para viver, mesmo passando por todas aquelas atrocidades. Então, nós vemos, né, no início, dentro da obra, essas reações, por exemplo, o suicídio, né? Face à situação sem saída, a tensão daquela rotina dentro dos campos de concentração, da violência, do tratamento desumano, era natural que todos pensassem em suicídio, mesmo que apenas por um momento, né? Além dessa questão do suicídio, outra coisa que o Frankl vai citar é a apatia. Após o primeiro estágio de choque, o prisioneiro ele passava por um segundo estágio, né, que seria essa fase de uma relativa apatia, indiferença, insensibilidade. Então, o prisioneiro ele vai passando ao longo da sua permanência nos campos de concentração sensações extremamente torturantes, né, que passam ali a mortificá-lo. No começo, né, você vai ver ali o prisioneiro desviando o olhar quando não consegue suportar aquelas cenas de tortura, toda aquela desumanidade direcionada aos seus companheiros. Mas passado alguns dias, algumas semanas, ele já começa a reagir de forma diferente, né? O nojo, o horror, a feiura, os atos brutais, tudo isso já não impressiona mais, não choca, né? Por quê? Aquelas cenas de pessoas, né, moribundas, constituem ali uma cena tão comum, tão corriqueira, que depois de algumas semanas, num campo de concentração, ninguém mais se sensibilizava com nada. Então você vai começando a perceber como essa insensibilidade vai acometendo as pessoas com o passar do tempo. Só que em contrapartida, você vai ter outras pessoas que vão procurar outras estratégias e ver, né, e ter um sentido para ainda viver, né, um motivo para lutar. Então você vai ver ali prisioneiros que ele vai narrando, se apegando, por exemplo, a um possível reencontro, né, com as pessoas que ele mais amava na vida. A própria imaginação vai ajudar nisso, né? O humor é utilizado como forma de preservação, a própria apatia vai ser utilizada como meio de autoproteção do psicológico do prisioneiro, para reduzir exatamente a percepção de realidade. Outras pessoas vão se agarrar diretamente na determinação de sobreviver para voltar a viver aquela vida normal, né? Ou você vai observar ali pessoas que também ofertam palavras de carinho e consolo, e o fato, né, vamos dizer assim, mais tocante, né, nessa situação, é que essas pessoas vão tirar um propósito, né, e se recusar a desistir das suas vidas. Bom, a experiência da vida do campo de concentração, como bem mostra o Frankl, é que a pessoa pode muito bem agir, né, fora do esquema. Então, haveria suficientes, muitos deles, né, até mesmo heróicos, que demonstram ser possível superar essa apatia e reprimir essa irritação que vai acometendo os prisioneiros. E continua, então, existindo, mesmo naquela situação degradante, um resquício de liberdade do espírito humano, né, de atitude livre do eu frente àquele ambiente totalmente ali, vamos dizer, horrível, né? E mesmo que tenham sido poucos aqueles que persistiram, não deixam de constituir prova de que no campo de concentração, mesmo nesse ambiente, a pessoa pode se privar de tudo, menos da liberdade, né, de assumir uma atitude, uma alternativa frente às condições dadas. Bom, tendo esse quadro geral aí de início, eu gostaria de passar a palavra para vocês agora, rapazes, se vocês quiserem comentar um pouco sobre essa primeira parte, referente a essa reação das pessoas, o comportamento, né, dos prisioneiros e dessa liberdade, que parece algo fora de cogitação em um ambiente, né, como esses, mas que está presente, como bem mostra o Frankl.
Olha, Stephanie, para manter aqui a tradição, vou tomar a palavra
por
na
favor.
Partida. Só vou levantar aí algumas questões, levantar a bola aí os nossos queridos aí, Luciano e Silvio, podem cortar também a partir de algumas coisas que eu disser. O que eu queria chamar a atenção para uma primeira coisa. Claro, o Frankl está pegando o exemplo do campo de concentração por razões assim, até bastante claras, né? Se é possível encontrar um sentido para a vida, para a sua vida, e depois a gente desenvolve essa coisa do sentido da sua vida, até no contexto de um campo de concentração, que é o horror máximo aí experimentado na história humana, então realmente, né, a lição que fica é, uma das lições que ficam é, então dá para fazer isso em outras ocasiões e situações, né? Esse é um primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. E uma segunda coisa, essa coisa do que o Frankl está falando da reação das pessoas, isso é interessante, porque se a gente tirar um pouco desse, como eu disse, o contexto máximo é o campo de concentração, mas se a gente aplicar em situações bem menos dramáticas e relevantes da vida, é mais ou menos a mesma lógica. É que nem assim, você precisa... Vou pegar um exemplo bem bobinho, mas que eu acredito que se aplique. Você precisa acordar cedo. E aí, sei lá, se você dormiu mal, dormiu pouco, enfim, você não tá afim, mas aí você... Não, mas eu preciso... tenho que cumprir o meu compromisso com outra pessoa. Não, eu preciso ir até esse local porque é isso que vai garantir, sei lá, o meu pagamento do mês. Num nível bem, bem, bem menor, é claro, é mais ou menos a mesma coisa, né? É uma dessas etapas, né? Que, assim, você acaba dando prosseguimento naquilo que você tem que fazer ao se apegar, por se apegar a um sentido para aquilo. E dentro dessa discussão de sentido do Frankl, dá para a gente falar um pouco mais nisso, porque algumas pessoas podem estar... Eu mesmo pensei isso por algum tempo, ele não está falando do sentido da vida no seu... Né, o sentido universal, total da vida, o sentido da vida impresso no coração humano por Deus, não é esse sentido da vida que ele está falando. Ele está justamente falando de sentidos, né? É como você bem colocou na sua introdução, né? Você está no campo de concentração, sua primeira reação é o nojo, ojeriza o horror daquilo ali, aquele sofrimento todo sem sentido, né? Muitas vezes, em grande parte das vezes, aquele sofrimento todo era sem sentido. Se ele tivesse algum sentido, talvez ele encarasse-se aquilo de uma maneira diferente, que é mais ou menos dentro do exemplo, em bem menor escala que eu dei, né? Se você tem que levantar cedo para nada, putz, então não vou levantar, vou continuar dormindo. Agora, se você tem que levantar cedo para cumprir ali um compromisso, uma meta, um objetivo, garantir alguma coisa, isso fica bem mais fácil, né? E esse sofrimento sem sentido do campo de concentração é um exemplo máximo disso. E a questão da apatia que ele comenta, eu acho que também é interessante mencionar aqui, como que se a gente conversar com pessoas que lidam, que trabalham com sofrimento, né? Então, médicos, paramédicos, enfim, policiais, bombeiros, etc. Se a gente conversar com essas pessoas, claro que isso não vai acontecer em 100% dos casos. Mas essas pessoas que trabalham com o sofrimento, que lidam com o sofrimento no seu dia a dia, na sua rotina de trabalho, de vida, elas também têm um pouco isso. Até como é uma e tal como no caso do campo de concentração, é uma forma de escudo, né? Olha, se eu mergulhar de cabeça nisso aqui, né? Então eu vou pro abismo junto, né? Com o luto de uma família que perdeu o filho jovem, o médico que perdeu o paciente na mesa de cirurgia, etc. Então, essas etapas, né? Então, primeiro você tem um nojo, uma recusa, uma repulsa, uma ojeriza, uma raiva ao fato. Depois você desenvolve aí, né, avança um pouco e você meio que tira, dá um passo para trás e fala, opa, ou eu dou esse passo para trás ou eu não vou conseguir ajudar os outros, né? Exato. Aí finalmente você, claro, isso, como eu disse, isso não é uma regra universal, isso é uma coisa que varia, evidentemente, de pessoa para pessoa. E depois você acaba encontrando, não, olha, acaba sendo uma mescla de tudo isso, a situação é revoltante, você precisa manter um certo distanciamento, senão você é engolfado pela coisa toda. E por fim você encontra um sentido e você fala, bom, hoje aconteceu algo trágico, mas eu preciso aqui me manter firme para ajudar o próximo, para fazer, para cumprir a minha meta do dia seguinte, para encontrar a pessoa que está me aguardando lá fora, né, no caso do campo de concentração, por exemplo. Então, acho que tudo isso que é colocado pelo Franco é muito, muito próximo assim, de um bom senso, né, um pouquinho de observação da realidade, de experiência de vida, a gente nota isso. E aí, agora eu volto para os prefácios do livro do Franco, onde ele meio que diz isso também, tanto é que a intenção dele era publicar o livro anonimamente. Olha, eu peguei o exemplo do campo de concentração, a minha intenção não era fazer mais uma longa descrição, porque na própria época que o Frankl escreveu isso, já tinha longas e variadas descrições da vida do campo de concentração, e hoje deve ter muito mais, porque nazismo é um assunto popular, né? É um assunto que encanta as massas, né? As pessoas, claro, aí tem uma curiosidade por saber. Então ele queria, olha, pegar esse exemplo para explicar este ponto. Ó, isso é possível até aqui no campo de concentração, mas aí ele acaba sendo demovido aí da ideia de publicar anonimamente o livro. E o livro acaba sendo um sucesso. Ele vai contando isso ao longo dos prefácios, né? E depois, então o livro é publicado, é um sucesso de vendas. E vende
ele,
bem.
Ele escreve em quantos dias mesmo?
Não me lembro agora o número exato.
Ele escreveu em 9 dias.
Em 9 dias, isso mesmo, Silvio. Isso mesmo, meu.
Isso, logo depois dele.
É isso mesmo.
Os prefácios são posteriores, tem prefácios de edições posteriores, evidentemente, onde ele relata esses pontos que eu estou colocando. E é até interessante porque ele muito, assim, a gente percebe que a gente está diante de um sujeito absolutamente diferenciado, e não tem necessidade nenhuma de eu dizer isso, né? Porque isso é evidente. E mais um desses grandes caras que eu, particularmente, aqui eu estou falando totalmente por mim, né? Sem o Olavo, provavelmente eu não conheceria o Frankl. Eu já falei isso em outros podcasts aqui do Estante BSM, falei lá do Ortega y Gasset. É perfeitamente possível que uma pessoa chegue ao Frankl, chegue ao Fuglin, chegue a Supiri e tantos outros autores tão citados pelo Olavo, sem ser por intermédio do Olavo. Mas no meu caso foi por intermédio dele, então também vale a pena aí o registro. E a gente percebe que está diante de um sujeito gigante, assim, né? De um sujeito de uma dimensão diferenciada, quando ele justamente fala que essa intenção de publicar o livro anonimamente e depois a surpresa, né, com o sucesso de vendas. Né? Qual seria a reação mais senso comum, assim, ao seu livro sendo... Que bom, né, que meu livro está vendendo bastante, estou ganhando aqui com royalties, né, e coisas do tipo. E ele fala, não, mas na verdade é até algo ruim, num certo sentido. Por quê? Porque se as pessoas estão comprando um livro chamado Em Busca de Sentido, é porque elas estão carentes de sentido. Elas estão precisando desse tipo de leitura, né? E eu fui pesquisar aqui, não hoje, mas ao longo da leitura e da preparação do podcast, o título original em alemão, ele é um título bem longo. E ele tem um trecho que do título que é mais ou menos assim: apesar de tudo, dizer sim à vida. O título em alemão tem esse elemento aí. Depois até eu posso trazer o título completo em alemão, mas diz isso. Eu achei bastante interessante também, e ajuda a explicar e entender um pouco essa questão do sucesso de vendas, da surpresa e da busca das pessoas. Então as pessoas estão em busca de sentido e estão em busca do livro, em busca de sentido. É muito interessante isso. E aí, só para finalizar essa minha primeira intervenção, para não monopolizar aí os minutos iniciais, eu falei em podcasts anteriores que eu tenho um feeling, né? Um feeling meu, é uma coisa puramente de experiência pessoal, mas de que entre os jovens, né, entre a juventude, existe uma popularidade do niilismo, uma busca em tentar descobrir, ó, o que é esse troço desse niilismo. Tem até desenhos animados, enfim, produções de cultura pop flertando com o tema do niilismo. E aí a gente... Nos podcasts anteriores a gente abordou uma literatura aí, não exatamente niilista, né? Cada livro tinha sua peculiaridade, nenhum deles era exatamente niilista, mas todos os livros tinham essa temática também do sentido da vida e de uma perspectiva meio pessimista, digamos assim, para resumir tudo dentro do mesmo guarda-chuva. Os livros anteriores eram nessa pegada. E esse livro do Frankl vem justamente também para dar uma... Né, a gente deu aí essas coisas, agora a gente está vindo com o antídoto, né, que é o Frankl. E para essa questão do niilismo, para não ficar parecendo, embora seja algo da minha experiência pessoal, mas eu fui aqui um pesquisador no sentido mais preciso, e eu fui ver, mas será que o niilismo está com essa bola toda mesmo? Ou é só uma impressão, é uma evidência anedótica da minha experiência particular, singular, subjetiva? Aí o que, que eu fiz? Uhum. Eu fui no Google Trends, coloquei aqui de 2004 até 2020, houve, e coloquei a palavra niilismo em inglês, né? Para ter uma relevância maior, coloquei a palavra niilismo em inglês. E quem fizer esse exercício vai ver que, de fato, existe uma busca. Claro, o sujeito estar buscando não quer dizer que ele esteja mergulhando nisso, que ele esteja concordando, não quer dizer nada disso. É só para mostrar que há, sim, um burburinho, né, crescente, uhum, a respeito do assunto niilismo. E o gráfico do Google mostra isso. Claro que existem picos, né, existem altos e baixos. É até interessante, a gente encontra um pico em 2009, né, no 11 de setembro, aí talvez, não sei se perdão, em 2001, ah, não, não, 2001. Confundi, desculpa, gente, confundi os eventos. 2001 não aparece no gráfico do Google, perdão. Mas, assim, tem alguns picos, né, mas o que a gente observa como tendência geral é alta. Os países onde mais se busca pelo verbete, pelo tópico aí, uhum, niilismo, são os países desenvolvidos, né, na África. Sim. Claro, pode ser o fato do idioma, né, mas não é só isso. Onde o pessoal só está interessado em niilismo na Europa Central e na Europa Central e na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, Canadá, na Austrália, e na América Latina, apenas no Brasil, Argentina e Chile. Isso eu achei bastante interessante também. Mas, enfim, como tendência geral, as pessoas estão buscando a palavra niilismo, no mínimo tentando entender, e eu acho que é interessante a gente pensar o sucesso da obra do Frankl e o próprio sucesso da obra de um cara como Jordan Peterson, nos dias de hoje, que aborda essas mesmas problemáticas. Eu acho que claro, tem muitos paralelos possíveis aí entre o Peterson e o Frankl. Um deles, e bastante interessante, é a influência do Nietzsche, né? Os dois aí têm uma relação interessante com Nietzsche, mas ambos, né, cada um à sua época, à sua maneira, com as suas influências e seus métodos, os dois aí debatendo essa temática do sentido da vida e saindo por um caminho onde o niilismo não é a resposta. Então, eu acho que tudo isso é bastante interessante aí para compartilhar com os leitores atuais e futuros do livro do Frankl.
Muito bem, André.
Eu aí, tenho nada a dizer, porque o André já disse tudo.
Monopolizei, né?
É, cara, o André e a Stephanie falaram tudo que tinha falado do livro, cara. Absurdo.
Acabou.
Nós precisamos contar para os nossos ouvintes que é a segunda vez que nós estamos gravando esse podcast, que a primeira deu errado.
Deu tempo da gente refazer.
Bom, eu não ia contar, mas já que o dono do jornal contou, então é isso aí mesmo.
Aqui no Brasil,
não deu boa da primeira.
É verdade.
Mas todo grande podcast já passou por isso, viu? Essa isso. Coisa de gravar e perder, não salvar, não dar certo. Então, é assim, é o batismo do Estante BSM aqui.
Agora, o não sei se o Oliver vai falar, eu acho que ele foi lá.
Pode falar, Silvão. Não. Ah, não, a minha cachorra tá com crise de espirro, mas já dei os remédios dela, tá melhorando.
Deu cloroquina?
Quase.
É ivermectina, né, para cachorro.
Isso. Ai, ai. Então, fala aí, Silvio.
Assim, a gente vai falando, né, do livro e do jeito que fala. Ah, ele escreveu, ele não queria escrever de novo uma história, né, sobre o campo de concentração e tal. E às vezes dá a impressão, assim, que ele estava lá como uma espécie, assim, de antropólogo observando, né, as coisas, ou ele estava num acampamento de férias, né? A gente precisa deixar claro para o, né, pro ouvinte, que talvez não conheça a história do Frankl, é que, assim, que ele era um judeu, né, um médico judeu, de família judaica, família toda, né, casado, com a esposa grávida, né, e de repente todo mundo foi preso da família dele. Tá? E levado para os campos de concentração. E da noite em que eles foram separados, ele nunca mais viu ninguém da família, a não ser uma irmã que acho que tinha conseguido fugir para a Austrália, se não me engano.
Isso mesmo.
Então, dali ele nunca mais viu, né, a esposa, que foi assassinada, né, com o bebê, o pai, a mãe, e acho que um irmão e uma irmã. Ele só ficou sabendo disso, né, 3 anos depois, quando ele foi libertado. Então, assim, a experiência do Viktor Frankl não é assim que ele fala, não, eu tenho aqui o meu sentido da vida, que escreveu o meu livro e ficou tudo bem, né? A experiência do Frankl no campo de concentração, ela não é só dramática, ela é aterradora, e assim, a vida dele literalmente foi inteira destruída.
Uhum.
Porque ele era um médico, já quando ele foi para o campo de concentração, ele já era um médico de sucesso, né? Ele já era um psiquiatra reconhecido, ele já tinha estudado com Freud, já tinha sido assistente do Adler, né? Tinha conhecido Jung, ele era um cara que, né, que já circulava, né, no meio daquela cultura vienense como um homem respeitado, né? E a gente tem que lembrar que Viena foi o último lugar civilizado do mundo, né, antes da guerra. Era na cidade onde conviveram, assim, os grandes intelectuais do século XX, né? Praticamente todo mundo veio dali, né? Desde, assim, Freud, Ludwig von Mises, né? Mahler, o que vocês falarem, que presta no século XX praticamente veio de lá, né? Na área de filosofia e artes, né? Literatura, etc. Então, ele já era um cara conhecido, assim, e de repente, aos 40 anos, acho que ele tinha 40 anos, 40 e poucos anos, quando foi para o campo de concentração, a vida dele foi destruída, e aí ele se vê, né, tendo que reconstruir essa vida. E a grande questão para ele no campo de concentração, que até o André falou, e eu acho que é importante, quando o Frankl fala de sentido, né, da vida, ele deixa muito claro que ele fala assim, não, a logoterapia, né, esse sistema, né, essa corrente da psiquiatria ou da psicologia que ele inventou, ela não diz pro paciente, né, ou pro leitor, qual é o sentido da vida desde um ponto de vista metafísico. Ah, a vida humana quer dizer isso, né? Ou as pessoas precisam fazer isso. Ele fala, não, cada indivíduo tem um sentido da vida que precisa ser realizado como uma realidade concreta, assim, objetiva na vida de cada pessoa. E ela é uma realidade que só aquele sujeito em específico pode realizá-lo. Então, o sentido de uma vida, ele é sempre uma proposta concreta, vamos dizer assim. É sempre uma busca de algo concreto, palpável, realizável nesta vida. E muito, para usar uma palavra da moda, muito customizado, né? Só aquele sujeito, só cabe para ele, né, aquele objetivo. E o Frankl percebeu que essa busca por um sentido, né, ele fala que como o ser humano tem a liberdade total, né, para escolher o que quer fazer com a sua própria vida, né, ele fala, quando a pessoa põe esse sentido na vida, ele encontra, né, e começa então a buscar, ele fala, é a maior motivação que existe para qualquer coisa. Ele fala, é o que ele encontrou no campo de concentração que ele via, que era o que era capaz de deixar, fazer com que as pessoas sobrevivessem. Né? No caso dele, era o amor que ele tinha pela esposa e a vontade de revê-la, né? Que ele pensava assim, porra, se eu morrer no campo de concentração, se eu me entregar, ela vai ficar destruída quando nós formos libertados. Né? Ela não vai aguentar o sofrimento, né, de eu ter morrido no campo de concentração. Eu preciso poupá-la desse sofrimento todo. E o outro era a obra que ele tinha, né, porque ele já tinha essas ideias da logoterapia, né, e de uma análise, vamos dizer assim, existencial, né, como uma terapia existencialista, vamos dizer assim.
Sim.
Mas a obra dele acabou sendo perdida e destruída durante a guerra. Ele ainda, né, tentou carregar o manuscrito para dentro do campo de concentração, e aquele negócio foi jogado fora como se não fosse nada, né, era um uma grande descoberta científica. Então ele tinha que continuar vivo para poder reescrever aquilo e para entregar aquilo, vamos dizer assim, para o bem das pessoas, né, para o bem da comunidade. E essa era a motivação dele, né, o que faz ele acordar todo dia, quando ele fala, né, manter o bom humor, né?
Isso.
E trabalhar dentro daquelas condições violentíssimas que era o campo de concentração. E então, assim, isso que precisa deixar claro. E ele vai contando essa história, né? E o curioso é que ele conta de uma maneira até bem leve, né? Assim, ele não é... A história é terrível, mas ele não fica... Né, falando, ah, coitado de mim, né? Ele não fica
se vitimizando, assim, né?
Falando, nossa,
não olha, mesmo.
Agora todo mundo tem que ter piedade de mim, etc. Ele conta uma experiência tenebrosa, né, e que não dá para esquecer, e não dá para apagar os traumas que ela deixa, mas ele fala assim, mas é possível continuar vivendo mesmo depois disso, né? Mesmo depois de uma tragédia como o campo de concentração. E aí, quando ele escreveu o livro, né, que acho que foi em 46, que foi logo depois da libertação, a gente também precisa lembrar o seguinte, que era... A ideia do campo de concentração, embora não fosse uma novidade na história, era uma novidade para aquele mundo, né? Quer dizer, assim, o mundo moderno não estava preparado para um campo de concentração como eram os campos nazistas. Né? Uhum. Então, a literatura, né, de campo de concentração, de fato, ela faz muito sucesso, ela ganha muito peso, porque, né, a tragédia do século XX, todo mundo quer saber daquilo. Então, com isso surgem vários relatos. E aí ele tem essa preocupação, que o André bem falou, né? Ou a Stephanie, já nem lembro mais, de não assinar o livro. Ele queria que o livro fosse anônimo e tal, para ele poder ter mais liberdade, né, para escrever. Curiosamente, esse livro que ele queria que fosse publicado anônimo é o livro dele que mais vendeu e vende até hoje, né? Essa edição que a gente está usando aqui, acho que é a 48ª, né?
Isso.
Edição brasileira, né? E esse livro ajudou muita gente, né? Depois ele montou a clínica dele, né, para tratar sobreviventes do campo de concentração com traumas, né? E a clínica dele fez muito sucesso e, de fato, ele conseguiu tratar muito desses sobreviventes, né? Então, era uma coisa que as pessoas realmente precisavam. Isso explica o sucesso que fez e o sucesso que faz até hoje, né? Porque, como o André falou aí, essa questão do niilismo, né, hoje o grande sentido da vida das pessoas é sair correndo do trabalho porque esqueceu de colocar comida pro gato, né, em casa.
Sim.
Bom, era isso. Tem mais coisa que precisa falar? O Oliver, né?
Ah, não. Oliver, quer falar? Você acabar a apologia. Apologia grilmaldense.
Sabe o que, Oliver, vou te cortar rapidinho. Uma coisa interessante.
Puta, meia hora esperando.
Quem respeita só porque ele é negro, cara. A hora que o cara vai começar a falar.
Espera mais meia hora aí, vai, peraí. É interessante essa premissa, uma dessas premissas que o Frankl parte, que é da liberdade. Da liberdade solitária, individual, não no sentido óbvio, econômico, liberal, nada disso, no sentido de sujeito mesmo, sujeito livre, e que isso pode sobreviver mesmo, né, mais uma vez, na hostilidade, na brutalidade, no sofrimento absurdo de um campo de concentração. Eu nunca me deparei com isso, mas com certeza devem existir os críticos, o pessoal mais sociologista, né, determinista, enfim, toda sorte de descrentes na liberdade humana, eles devem ficar bem assim, desgostosos, para dizer o mínimo, com o Frankl, porque se ele consegue mostrar que até nesse contexto existe espaço, ainda que pequeno, ainda que seja difícil, ainda que não todos, mas para alguns, existe uma abertura para a liberdade do sujeito, então o determinismo social aí, ele vai para o ralo, né? ou pelo menos assim, se não vai para o Haaland, encontra aí uma pedra no sapato bastante grande, né? Então eu nunca me deparei, mas tenho quase certeza que deve existir os críticos, não, porque as condições materiais do homem determinam as suas relações estruturais, essa coisa toda marxista, estruturalista e por aí afora, economicista, sociologista, esses caras devem ler o Frankl e devem ter, assim, comichão de ódio.
O Frankl deve ser um metafísico ou uma espécie, assim, sei lá, um romântico, um iludido.
O que está absolutamente errado, né? Porque, assim, evidentemente, mas, assim, é muito, muito... É um espantalho bem distante, né?
Exatamente.
Sua vez agora, Luciano.
Não, aqui não tem vez, aqui é a mesa de boteco. Vai interrompendo e tal. O que o André falou, ele tem total razão, né? Tem essa ideia, por exemplo, que o homem, ele é pura matéria, né? Logo, portanto, né? Por causa do sinônimo. Ele é moldado totalmente pela sociedade. Basta a sociedade moldá-lo, que ele vai ser aquilo como os engenheiros sociais desejam. E a gente vê na história de Viktor Frankl que não funciona assim. O espírito humano, ele pode simplesmente atravessar, subir todas essas barreiras da matéria. E é uma coisa muito interessante, né? A gente vê isso direto. Aqui mesmo, na nossa realidade diária, né? Então, as pessoas falam assim que, essa galera aí do determinismo social, né, da materialidade, não, porque o sujeito, ele rouba, né, ele vai cometer um crime porque ele é pobre. E a gente vê que é uma mentira danada, porque só basta, então, o sujeito ter dinheiro que ele jamais roubaria. E o que a gente viu, por exemplo, com o Mensalão, não é? Então, uma série de políticos que já tinham uma vida fartamente garantida com seus 30k mensais, se aliando com mega empresários riquíssimos, certo? Assaltando os cofres da República e roubando para si. Aí você pergunta, ué, mas se o cara era rico, por que ele vai roubar? Essa tese aí do que o homem socialmente determinado acaba por aí. Porque senão, todos os pobres acabariam sendo ladrões. A gente vê que isso não é verdade. Muito pelo contrário. Não é? A gente vê que existe a maioria do Brasil, evidentemente, é classe média baixa, não é? E a gente vê que a maioria dessas pessoas não saem por aí roubando tudo. Certo? Então a gente vê que tem pobres que roubam, ricos que roubam também. Você vê que não tem uma certa ligação aí. E esse é um assunto muito interessante, porque se a gente for analisar este aspecto, à luz do que o Viktor Frankl falou, você consegue manter a sua dignidade humana mesmo no campo de concentração. Então, isso é muito interessante, porque o livro, ele é muito mais... Ele tem uma parte narrativa, que eu vou chamar um pouco de teórica, e a parte mais prática, né? Que ele começando contando a experiência dele no campo de concentração, explicando ao mesmo tempo as técnicas, e lá no finalzinho ele vai falar mais claramente as técnicas que ele usa, como intenção paradoxal, lá na clínica dele, etc. Muito interessante para o pessoal que está clinicando e quer ter outros tipos de análises e soluções para certos problemas. Então, eu gosto muito da definição que ele dá no campo de concentração, que... Ali ele viu que os seres humanos são divididos em duas raças, as pessoas boas e as pessoas más. Não é? Ele percebeu que você tinha nazistas que eram pessoas boas e você tinha pessoas oprimidas, né, pessoas que estavam sofrendo, que eram pessoas más. Então você tá lá, ele tá lá com seus irmãos judeus, né, ou colegas, irmãos eu digo de irmandade, não exatamente de sangue.
Sim.
E, meu, se o cara pudesse, já te denunciaria por um pedaço de pão. Ou, muito pelo contrário, né? Ele poderia simplesmente entrar numa... eles chamam lá numa categoria, né? Que você virava uma espécie de supervisor e você tinha mais privilégios, certo? E, normalmente, esses supervisores que eram presos, né? Que ajudavam os nazistas, faziam que os outros irmãos deles ali, né, da Irmandade, sofressem, batiam neles, até às vezes para provar que eram verdadeiros servos dos nazistas, eles simplesmente castigavam muito mais do que um próprio nazi. Isso é uma coisa muito interessante a gente se deparar, ao ponto de que certos momentos na vida dele, quando ele estava muito ruim, passando fome, quase ele ia morrer, foi lá um nazista e ajudou ele, dando comida, ou simplesmente ajudando que ele não fosse morto, não é? Uhum, isso é muito interessante, né? Inclusive naquele filme que fala daquele pianista, é O Pianista o nome do filme, não é? Também, muito bom, por sinal, quem não assistiu, por favor, assista, que conta a história também de um pianista judeu que fica lá, ele não entra no campo de concentração em si, mas começa a cair um monte de bomba, ele começa a passar fome, fica doente, porque tem um cara lá que chega uma hora no filme que uma mulher, né, que não é judia, quer ajudar ele e deixa na casa de um cara. E esse cara fala, não, peraí, eu vou sempre dar comida pra ele, é só você me pagar não sei quanto de dinheiro que eu vou ir entregando. E o cara nunca entregou comida pro cara. Entregou uma ou duas vezes, ele acabou passando fome. Enfim, chega numa parte do filme que ele encontra um nazistão, né, o nazistão pede pra ele simplesmente tocar o piano, né, e ele toca uma música que eu não lembro agora, quem era o pianista exatamente.
Chopin.
Tá quase aqui na... Acho que é Chopin. Isso, Chopin.
O filme Chopin, inteiro, né? São com as sonatas de Chopin.
Com as sonatas de Chopin. Então, por aí, você vê, né? Evidente, né? Que é uma muita minoria, mas ele percebeu que você vai ter canalhas e pessoas bondosas em todos os setores, não é? Então, essa é uma coisa muito interessante de ser avaliada. E em segundo ponto também que eu queria falar aí, que o próprio André disse sobre... Nossa, meu livro vendeu tanto. Meu livro vendeu muito. O Viktor Frankl, ele vai falar que ele, conforme o André dissera, que ele ficou muito surpreso mesmo com aquilo que, com os processos de vendas do livro, não é? E aí, o que que ele fez? Ele, o que que ele detectou? Nossa, eu não sabia, então, que existiam muitas e muitas pessoas sem encontrar um sentido. E evidente, depois ele vai fazer uma análise que ele vai falar o seguinte, não, o que acontece? Como nós estamos vivendo numa sociedade em que você não tem mais a tradição, em que você não tem mais valores universais para um jovem se apegar, então esse jovem, ele vai se apegar a qualquer coisa, ou ele vai se apegar à tirania da maioria, que são os amigos falando, todo mundo falando, né? Então ele vai, mas ele vai chegar uma hora, meu, por que eu tô fazendo isso? Ou ele não vai encontrar sentido em nada. Isso é muito interessante. Se a gente for avaliar no Brasil, o Brasil já tem problemas na universidade, por aí vai. Mas aqui, no, por exemplo, a terra do Rivotril, que é uma coisa que ninguém fala direito, não é?
Uhum.
Terra dos depressivos também. Uma outra coisa que ninguém fala muito. É isso que nós nem somos aquele país assim, super desenvolvido e tal, mas se você analisar, tem muitas e muitas pessoas que realmente estão no mesmo estado quando ele começou a vender aquele livro dele e foi um sucesso de vendas. O fato também desse livro no Brasil estar na 49ª edição é porque ele é bom, mas também é porque as pessoas não estão encontrando sentido. Isso já é por exemplo, em tudo isso que aconteceu do vírus, não é? Com as quarentenas, tem uma coisa que o pessoal fala pouco, não é? Fala muito pouco. Às vezes, quando tem uma notícia, até dá um ênfase, mas a grande quantidade de problemas psiquiátricos que estão surgindo durante esse tempo, porque as pessoas não estão encontrando mais sentido. Porque a primeira coisa que ela se depara é o mesmo problema do Ivan Illich. Ele se depara com medo da morte. Porque, meu Deus, vai chegar o vírus aqui, etc. Tá todo mundo morrendo. Eu assisto lá no Jornal Nacional, é só gente morrendo. Eu vejo lá o Atila e a Marina, só gente morrendo. Eu vejo o mundo inteiro falando, só gente morrendo. E o que o cara se depara? A única vida dele era simplesmente comprar, vender. É bem parecido com o do Ivan Illich. E ele fica nesse estado, não é? É evidente que vai aumentar um certo sentido. Ou melhor, evidente que vai aumentar a falta de sentido. Porque todo o tecido social que ele frequentava, era o cara do barzinho, era o trabalho, se rasgou quando tudo isso aconteceu. Não é?
Ele perdeu o referencial, né, Oliver? Que é o que ele vai falar. Que o Frankl, ele traz ali que até então, né, o referencial da humanidade era, primeiramente, os instintos básicos e depois a tradição. Então, eu que também lido com adolescentes, que você está falando, era uma coisa que a gente tinha discutido antes, né, inclusive, a gente está passando aí nessa, essa perca de sentido das tradições, que não tendo uma tradição, né, leia-se aí religião, valores morais consolidados pela família, se agarra a qualquer coisa, não cria perspectiva com nada, não tem responsabilidade com ninguém, e, portanto, se joga aí uma vida regada aí a drogas, prostituição, resultando nos índices alarmantes aí que temos de depressão e suicídio, que estão sendo abafados, né? Ainda mais nesse momento aí de pandemia.
Exatamente. Eu tenho uma tia que ela trabalha num prédio de Granfinos, e ela já me falou algumas vezes de gente simplesmente pulando a janela, exato, ali se matando. Só que ninguém fala nada, entendeu? Quando começou tudo isso, certo?
Sim.
Você já não encontra mais o sentido. Ele encontrava, né, naquele... Quer dizer, nem isso, né? Ele estava vivendo a vida normal, né? Aí quando começa o sofrimento, esse é o ponto muito importante. Quando começa o sofrimento, ele não sabe por qual motivo ele tem que suportar o sofrimento. Porque até então, a vida dele
esse é o ponto,
puro prazer.
Esse é o ponto. Desculpa, pode continuar falando.
Pode falar, não, continua, continua, não, pode falar. Então, mas não é? Você encontra o sofrimento, e aí, por que eu vou ter que suportar o sofrimento? Aí que vem o livro. Em busca de sentido, porque conforme o André disse, e o Silvio também, não é que você vai encontrar felicidade, não é que você vai encontrar o sucesso, mas você vai encontrar um sentido para poder caminhar naquele momento, né? Porque o sentido ele pode variar de acordo com o momento. Ele vai contar um caso que de uma mulher que iria se matar. Ela tinha o marido dela faleceu, o filho mais velho faleceu, e ela tinha um filho mais novo que era paralítico. Ela falou, não, minha vida acabou. O que acabou dela? Quando ela fala minha vida acabou, o que, que era isso? Era o quê? Os amigos já não eram mais os mesmos, o dinheiro já não era mais o mesmo, o ambiente de alegria e de prazer já não era mais o mesmo. Quando ela olhava lá o quarto do filho, lembrava do filho que, faleceu, que poderia ter um grande futuro, que poderia ter uma grande vida, e por aí vai, lembrava do marido. E agora, o que, que eu vou fazer com a minha vida? Eu sou uma senhora idosa, quem vai me querer? E eu tenho um filho paralítico, que nunca vai ser feliz, e não sabe os prazeres, não sabe o que é ter a vida que eu tive. Então, a partir de tudo isso, já que eu não tenho mais felicidade, já que eu não tenho mais alegria, já que eu não tenho mais prazer, me resta o sofrimento. E eu quero fazer o quê? Eu quero me livrar do sofrimento. Qual que é a única opção? Evidente, o suicídio. Ela pensou exatamente isso, suicídio. Quando ela vai pular, que ela também morava num prédio, quando ela vai pular da janela, o filho paralítico chama ela. Não, mãe, não se mate. E ela fica surpresíssima, porque ela fala, mas meu filho não quer que eu me mate, e o meu filho, ele tem um sentido para a vida, e eu não. E aí essa técnica muito interessante, que eu até tenho falado muito pro pessoal, que o Frank vai falar para ela, olha, faça o seguinte então, imagine então que você já faleceu, que você cometeu o suicídio, e escreva num papel o que vai acontecer com seu filho, o que aconteceria com seu filho se você tivesse matado. Aí ela, aos prantos, ela vai escrever o quê? Se eu tivesse realmente me matado, o meu filho hoje provavelmente teria sido expulso de casa, meu filho paralítico, estaria na rua em qualquer lugar, ou estaria em alguma instituição, ninguém o adotaria, e por causa de mim, ele sofreria muito mais do que eu. Aí, naquele momento, ela encontrou um sentido para continuar. Não, eu tenho que continuar por causa do meu filho, porque se eu desistir, ele também pode desistir, entendeu? Fala, André.
Não, então, perfeito, perfeito, Luciano. Você estava falando isso, eu estava lembrando duas coisas que você já falou, mas só reforçando aqui, resumidamente. O problema para o Frankl não é o sofrimento, mas é o sofrimento que você pode encontrar sentido no sofrimento. O problema é o sofrimento sem sentido, o sofrimento desnecessário, o tipo de sofrimento que muitas vezes você se deparava no campo de concentração. Ah, por que que o cara está sendo surrado, sei lá, e não tinha por quê, né? Claro que se tivesse, continuaria sendo sofrido, continuaria sendo sofrimento, continuaria sendo horrível, mas se tivesse um sentido ainda, que fosse, você pode encontrar um sentido no sofrimento. E no livro, o Frankl, ele cita uma frase do Nietzsche, eu falei lá do Nietzsche, esses caras, quando vai se discutir esse assunto, por mais que se goste ou não do Nietzsche, eu tenho o meu resumo de posicionamento sobre o Nietzsche. Eu falo, o Nietzsche era um bom diagnosticador, ele diagnosticava bem algumas coisas. O espírito europeu, a gente fala tanto de decadência, etc. O Nietzsche já cantou toda essa bola. As coisas que ele propunha, quando ele propunha alguma coisa, não era legal, mas o Nietzsche tinha um senso de diagnóstico que vale a pena prestar atenção. E o Frankl cita nesse livro uma frase que resume perfeitamente esse exemplo que você colocou, que é: o quem tem um porquê viver aguenta quase qualquer como viver. E aí eu acho que fecha bem essa... Fecha não, né? Mas assim, resume bem esse ponto, né? Então, e assim, veja, esse porquê viver não precisa necessariamente... Aliás, é necessário que não seja isso o mundo de Poliana, né? Não, céu de brigadeiro, mar de limonada. Não, esse porquê viver, de repente, pode ser o sofrimento, né? O sofrimento pode ser o porquê. Mas sim, se você não tiver um porquê, aí você... Né, você precisa ter um para e o como você resolve depois e acaba resolvendo de fato.
Exatamente, Carol. O ponto todo do Frankl não é, né, pelo menos da logoterapia, não é eliminar o sofrimento. É fazer a pessoa conviver com ele. Né? E é isso que o André estava falando. Ele falou assim, ó, a questão do sentido na vida, na verdade, ela aparece com o sofrimento. Que é justamente essa pergunta, né, que as pessoas fazem. Por que eu vou aguentar esse sofrimento todo? Né? Não é exatamente assim, ó, o que eu faço para não sentir isso? Né? Isso tem que ter um sentido... Quer dizer, tem que ter um sentido, num sentido vai ficar uma frase bem horrível, né?
Mas tem que enxergar esse sofrimento como um triunfo, né? Se converte esse sofrimento numa conquista humana. Assim.
É, exatamente. Fala assim, há algo que vai além desse sofrimento. Dá sentido isso a toda aquela vida. Né? E essa, de fato, assim, essa questão, ela não aparece. Né? Ou seja, antes dessa experiência do sofrimento. Né? Por isso que, como a nossa educação, como vocês estavam falando, a nossa educação moderna, ela é uma educação muito materialista e muito apegada a certos indicadores exteriores, assim, de uma boa vida, né? Como sei lá, fama.
Indicador de felicidade.
Indicador de felicidade, exatamente. Né? É fama, like no Instagram, na balada, esse tipo de coisa, que era aquela vida do Ivan Illich antes de sofrer, né? Antes de ficar doente. Quando advém a crise. E aquele mundo, ele se desfaz, né, ele se dissolve, a pessoa fica sem chão, né, literalmente, porque onde estava, né, fincado o fundamento da vida dele, tudo desaparece, seja por uma doença, né, seja porque ele se tornou uma pessoa infame, né, antes era uma pessoa famosa, agora é uma pessoa infame, como esses artistas aí que depois, jogador de futebol que aparece cheirando cocaína com traveco, né? Essas pessoas que dependem dessas coisas, né? Do dinheiro, vem uma crise financeira, o cara fica pobre, etc. Onde ali estava o sentido, elas têm uma dificuldade enorme de se refazer, né? Porque elas precisam, como o André falou, dar esse passo para trás, né? E falou, opa, peraí, no que eu estava acreditando? Né? Quais eram as coisas que eu queria para minha vida, etc. Você tem que começar a refazer mentalmente a sua vida. E é ali que é, a logoterapia entra. A impressão que dá é que no mundo de hoje é muito mais difícil fazer isso. Né? Então, assim, agora, porra, tem lockdown, o cara não pode mais ir na balada, já se joga do prédio. Né? Por quê? Porque essas... benesses, vamos dizer assim, do mundo moderno, elas servem de certo modo como narcóticos, né, para essa questão do sentido. Ninguém precisa perguntar assim, qual é o sentido da sua própria vida, né, ou por que tolerar esse vazio de sentido, esse absurdo que as pessoas sentem no mundo, como a gente bem viu lá no livro do Estrangeiro, né, no livro do Caminho.
Uhum.
Então as pessoas não se põem essa pergunta porque é uma série de sucedâneos, momentâneos, né, a substitutos para esse sentido da vida, né, que pode ser desde da drogatização completa da sociedade, ao mundo, né, a putaria, o que vocês quiserem, né, rede social, mas sempre as pessoas estão com a cabeça ocupada com alguma coisa muito fugaz, né, e quando ela vai embora vem outra, e vem outra, e vem outra, e essa questão não se coloca. Até chega um momento que não dá mais para substituir, você tem que encarar esse negócio de frente, muita gente não aguenta. Agora,
pode falar.
Pode falar, Luciano.
Não, pode, continua. O que eu ia falar que era só uma complementação de que normalmente a gente não quer... Evidente, ninguém quer sofrer. Ninguém é sadomasoquista, ele até fala disso. Ó, não é que você vai procurar o sofrimento e provar que você é o cara, tal, pá, não, pode vir. Não, isso é sadomasoquismo. Mas, porém, isso... Não importa se você é rico ou pobre, porque o jeito fala assim, ah, não, esses ricos aí, playboyzinho, não, nada a ver, cara. Eu sempre digo uma coisa, a partir do momento que você tem chuveiro elétrico, você já entrou, começou o fim da civilização. Os caras já começaram a ficar fraquinhos, não, chuveiro elétrico, maravilha, acabou. Evidentemente é uma brincadeira, mas esse fator afeta todas as classes. Por quê? Esses impulsos que nós recebemos todas as horas, não é? Você vai no cinema... Aí tá molecada, ele tá assistindo aquele filme dos Vingadores com aquela tela 3D, cheio de impulsos, aquele som, Double Max, mas ao mesmo tempo ele tá mexendo no celular e postando alguma coisa, sabe? Ele não consegue, ele tá recebendo impulsos por todos os lados, e todos os seus sentidos estão simplesmente trabalhando ao mesmo tempo.
É hiperestimulação, né?
Exatamente. Aí quando chega, quando ele perde essa hiperestimulação, e vem o sofrimento, ele não sabe por que ele tem que continuar para frente. Porque até então, não era assim. Aí o que acontece, evidente, ele não consegue resistir. Eu sei que é difícil, né? Eu tô falando aqui, tô comentando, mas assim, esse é o ponto, né? Conforme o André falou aí, ele, citando Nietzsche, quem tem o porquê viver, tem um como. E isso a gente vê, por exemplo... com pessoas piedosas. Você pode colocar um sujeito e uma pessoa piedosa. Eu não vou usar o termo religioso, vou usar piedoso, que eu acho mais aplicado aí nesse sentido, uma pessoa que realmente encontra
um sentido. Porque a pessoa religiosa pode ser um grande canalha, né?
Exatamente. Então, um sujeito lá, qualquer, e um piedoso, passando pelos dois problemas. Você entendeu? Um pode simplesmente desistir porque não encontrou um sentido. Um pode fazer, e o outro faz o quê? O piedoso, ele faz o quê? Ele vai carregar sua cruz. Tá entendendo? Porque ele falou, não, eu tenho que carregar minha cruz, que a vida não é um... a vida é um jardim de aflições, tem momentos bons, tem momentos ruins, mas se o mestre fez isso, a gente vai fazer também, porque o nosso sentido é mais alto. E o cara caminha. Pá, 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 pá. Sabe? Ele sabe caminhar no sofrimento. Conclui.
E o Viktor Frankl, Oliver, não era religioso, né? Essa sua diferenciação ela foi perfeita, né? Porque, assim, eu não averiguei a questão a fundo, né? Mas, assim, não tem, assim, esse por isso que eu falei lá atrás que do ponto de vista dos materialistas e dos deterministas e sociologistas, etc., o Silvio matou bem a charada. Esses com certeza veem o Frankl, é um metafísico felizinho, né, querendo justificar as mazelas sociais, né? A mazela social nem é tão ruim assim, se dá para você encontrar um sentido, né? Eu imagino muita gente fazendo essa leitura. Mas essa diferenciação que você fez entre o piedoso e o religioso, a reflexão do Frankl não é religiosa, e o próprio Frankl não tem assim, pelo menos assim, nos escritos dele, você não vê uma influência religiosa ali. A solução que ele oferece é uma solução realmente uma solução que está nas mãos, né? Então, e prática. Eu acho que se aplica bem esse quadro que você descreveu aí. Então, independentemente disso, desse aspecto, o próprio Frankl é um exemplo desse cara piedoso, né? E já que eu tô com a palavra, só uma citação que eu separei aqui que também tem a ver com tudo isso que a gente está falando, que é do livro mesmo, onde ele diz assim, ó, quando nos deparamos com situações de dor, sofrimento e uma possibilidade de morte eminente, passamos a refletir não somente sobre o sentido da vida, aqui parece que ele está resumindo o Ivan Illich, né? O Ivan Illich, quando chegou quando começou a vislumbrar a possibilidade da morte, começou a refletir sobre o sentido da vida dele. Mas também sobre qual é o sentido desse sofrimento e da morte, né? Então isso é um... Eu tô com as minhas anotações aqui, eu não anotei a página, acho que eu estava muito empolgado, esqueci de anotar a página, mas é uma citação do nosso livro aqui, o Em Busca de Sentido. E só para fechar o que eu prometi lá atrás também, o título original em alemão do livro, né, é algo como... Eu não vou arriscar o alemão aqui, né, tem a nossa amiga lá, a Gabriela, que ouve aqui o podcast, se eu falar besteira em alemão aqui, ela vai vir na
tua dor. Vai puxar sua orelha.
Então não vou arriscar, vou ler a tradução só. Mas seria
Gabi algo... Boy para os íntimos. Ninguém vai pegar.
Seria algo como, apesar de tudo, dizer sim à vida. Um psicólogo vivencia o campo de concentração. Então, acho que isso é interessante. O título Em Busca de Sentido é muito bom. E traduz bem a ideia do livro. Mas eu acho que, apesar de tudo, ou seja, apesar do sofrimento, óbvio, né? E outras vicissitudes da vida, dizer sim a ela, né? Eu acho que isso é bem, bem interessante também para explicar a ideia do livro e do próprio Frankl.
E você tem aí também, por exemplo, a própria relação aí que a gente fez, né, no podcast que foi perdido, né, que a gente está gravando de novo, que a gente fez uma análise dos últimos livros super depressivos que nós lemos, né, apesar de serem belíssimos. Aí que tá, A Beleza na Depressão, é Ivan Illich e Alberto Camus, O Estrangeiro, né, você vê uma obra bela, depressiva, etc., mas você encontra. A gente tinha feito essa análise também, que a gente até tinha falado assim, ó, se você tentar ler esses dois livros agora, esses dois livros anteriores, à luz, né, do que o Viktor Frankl disse, você até pode ter alguns outros insights, não é? Porque você percebe até o momento que o Ivan Illich, ele tinha uma vida normal de um burguês russo ali, na boa, como qualquer outra pessoa pode ter. Mas quando começa o momento do sofrimento, ele não consegue achar algo, alguma coisa, para que ele possa continuar em frente. Nem os filhos, nem a família, né? Para ele ter uma motivação. E aí você faz até um sentido. Olha como ele tratava a própria mulher dele ou tudo que ele tinha. Né, talvez como uma espécie de pendor, né, de adorno para uma escada social. Não é? Então você vê que nem todo sentido, nem tudo que você tem ao seu redor serve como sentido também. Se você sempre usou aquilo como uma maneira de ser uma escada social, esse negócio ele arrebenta facilmente. não é? E o nosso amigo lá, o estrangeiro, ele é o cara mais, assim, ele é um sujeito que ele não vê sentido em nada. Não, ele vê sentido que não há sentido em nada, né? Que é a teoria do absurdismo, basicamente, né? Aquilo que nós falamos no podcast anterior, é a natureza que manda, então se o leão comeu alguém, não importa se ele é bom ou se ele é mau. O leão foi lá e comeu, né?
Que é interessante com relação ao estrangeiro, que é um certo paralelo com aqueles caras que se jogavam nos fios elétricos do campo de concentração, que o Viktor Frankl fala, que é o seguinte, o Merceau, ele morre sem oferecer resistência. Lembra quando o advogado e o promotor começam a discutir a respeito do caso dele, que ele se aliena, assim, ele fica vendo de fora como se não fosse sobre ele. Ele vai até com algum interesse, né? No negócio. Porque, porque na verdade, ele não vê nenhuma razão para dizer não, para falar, porra, acho que não quero morrer, não. Ele não tem como fazer essa escolha para a vida, porque, como você falou, o mundo é meio absurdo mesmo para ele, né? Não tem... Ah, morrer.
Tanto faz, é o lema dele, né?
E ele se entrega no julgamento.
Ele tinha uma mulher que o amava, e mesmo assim ele não enxergava nada nela. Não é? Isso é interessante notar também, que o Viktor Frankl, alguns pacientes que ele pega, o próprio Viktor fala isso, né? É a imagem da minha mulher, o amor que eu tenho por ela, também me faz continuar em frente. Né? Às vezes o sentido, ele tá na sua frente, entendeu? Só que às vezes você pode ser o que nem o Marceau, tá lá e você não enxerga, ah não, essa mulher aí é só um pedaço de carne que às vezes me dá prazer, entendeu? Basicamente isso.
Não tô afim de ficar vivo por ela, né?
Mas, se você ver, por exemplo, às vezes uns amigos meus, eles vão fazer terapia, e a gente sabe que terapia, dependendo da linha do psicólogo, as respostas serão diferentes, não é? Então, se for, por exemplo, se o cara ele tá com um problema com a mulher, por exemplo, a mulher, ela tem um problema na hora sexual, o cara fala, meu, se você não tá se divertindo muito, por que você não pensa em separar, entendeu? Você vai encontrar uma outra mais fogosa, etc, que vai te dar todo o prazer necessário. Aí o cara, pô, sai de lá feliz, entendeu? Você não sofreu nada, porque tudo é matéria, etc. Isso, evidente, tô falando dependendo da linha que você seguir. Mas, por exemplo, essa união entre a materialidade e você ter uma vida que você não quer enfrentar o sofrimento, aparentemente pode ser uma boa resposta no começo. Ah, não, vou jogar essa mulher fora, porque realmente ela não me serve. Mas no futuro vai te custar. Porque se você não quer encarar agora, mais pra frente a coisa sempre volta. Né? Você pode ter algum outro problema, alguma outra área que você não pode fugir e só depende de você para resolver. Esse é um ponto muito interessante a ser analisado, né? Das pessoas que fogem na hora que a vida chama. Quando você foge do sofrimento, você não está apagando ele. Você só está apenas postergando. Entendeu? Porque uma hora ele volta. E pode voltar, às vezes... acumulado, porque você deixou ali aquele negócio para não resolver e vai aumentando, e quando chega tudo de uma vez. Não é? Mas pode falar, por favor, eu já cansei de ser o terapeuta do sofrimento.
Nossa, Oliver! Dominou aqui, fiquei embasbacada.
Conselheiro amoroso, já assistiu? O filme foi baseado na brincadeira.
Ó, por favor, você que está sofrendo muito aí, não estou ouvindo, pode mandar DMs pro Oliver. Que ele atende, né, das 10 às 4 da manhã. Né, Oliver?
Que horário? Eu acho que é para fazer outra coisa, né?
Que gente que sofre e fica acordada de madrugada olhando o Instagram ali para botar defeito na vida das pessoas e se sentir melhor.
Mas, Silvão, agora, falando sério, esse negócio que você falou de ficar acordado, olha só, o Brasil também, ele é o país da crise da ansiedade. É que o pessoal não fala muito, mas se você buscar lá, é só entrar no Google, vou colocar Brasil Rank crise de ansiedade. Aí o pessoal sabe que o brasileiro tem crise de ansiedade pela quantidade de remédio que é vendido para isso. Pô, como assim? O Brasil é um dos 5 países que mais se vende remédio tal para ansiedade. E uma das causas da insônia, evidente, pode ter várias, e o Viktor Frankl, ele vai usar uma técnica aí chamada intenção paradoxal. Essa técnica é muito interessante, né? Que ele vai falar do... Por exemplo, chegou um sujeito na clínica dele que sofria de insônia. Por que ele sofria de insônia? Ele tinha que acordar às 6 da manhã para trabalhar e não conseguia dormir, olhava o relógio e ficava mais e mais ansiedade. Então, a hiperansiedade do sujeito não deixava ele dormir. Até que ele falou assim pro sujeito, olha, faz o seguinte, não tenta dormir. Na próxima noite, vamos usar essa técnica intenção paradoxal, e você vai fazer o seguinte, em vez de você tentar se livrar do sofrimento, da hiperansiedade, que você não consegue dormir, abrace-o. Então sabe o que você faz? Ó, próximo, amanhã eu não vou dormir, eu vou pegar aqui o livro do Um Conto de Natal, do Charles Dickens, e vou tentar terminar ele. Aí o que aconteceu com o paciente? Ele acabou dormindo, porque ele perdeu a ansiedade. O problema era a ansiedade que não deixava ele dormir. Com essa intenção, quando ele colocou essa intenção na cabeça, de não, eu não quero dormir, eu realmente vou tentar terminar o livro. Você acaba dormindo. E dá raiva isso, porque ontem mesmo eu precisava terminar um livro, e eu acabei dormindo. Falei, não, agora eu vou terminar aqui na cama. É, sempre quando você não precisa terminar, e sempre acordado. Mas é evidente que eu falo assim para quem estiver ouvindo que procure um psicoterapeuta que trabalhe com a logoterapia para você aplicar isso, né? Não sai aplicando aí, né? Só estou falando que ele disse que ele fez isso lá no livro, né? Então isso daí, Silvio, apesar de a gente estar falando brincando, às vezes 4 horas da manhã, é uma realidade também muito forte no nosso país e aumentou muito agora. Porque o sujeito não sabe, ele vai tentar dormir e ele não sabe se ele vai ter emprego amanhã. Ah, é a conta, é o boleto que tá chegando, é o aluguel que tá chegando, é não sei o quê. Aí se o cara for bolsonarista, é o Bolsonaro que não faz nada, é o STF, não sei o quê, junta tudo, o cara...
É o Ramos, cara, é o Ramos. Eu já não durmo por causa do Ramos faz tempo.
É o Ramos, então, ixi, o Ramos já era, entendeu? Mas é interessante essa técnica aí, porque no final das contas, muitos dos nossos problemas, males nacionais, vem da ansiedade, né? A gente não consegue controlar muito direito, né? Então, por exemplo, lá no Instagram eu vejo muito isso, a maioria das perguntas lá da caixinha é sempre relacionado à ansiedade, sempre tem uma ligação, eu falo assim, nossa, cara, sempre tem uma relação à ansiedade e o sujeito não sabe como controlar a ansiedade, que é o medo do amanhã, né? Ele já coloca o amanhã como se tivesse acontecido agora e fica pensando daquela maneira, já era, e a vida acabou, meu, e é isso aí, Apocalipse 7, 16, amanhã as trombetas vieram e o cara não dorme mais, entendeu? Acabou a vida dele totalmente. Mas é isso aí, terminei a minha fala, por favor, Silvio, você que é o homem das belas palavras.
Não, eu acho que, bom, é a Stephanie que controla aqui o negócio.
Não, olha, tá tudo dominado hoje pelo Oliver Talk aqui.
Não, acho que vocês falaram... Quem manda é a mulher.
Não. Não, acho que vocês, olha, foram exatamente no ponto que a gente pretendia chegar aí, então, por mim, tá tudo ok. Não sei se o Silvio tem mais alguma coisa para colocar.
Não, eu queria dizer o seguinte, já indo naquela parte das indicações e tal... Que a gente falou que o Frank não queria mais um relato sobre o campo de concentração e tal, porque tem um monte hoje em dia, né, na época dele, pelo menos. Mas eu não sei se o pessoal de hoje, né, tem esse contato com literatura e com relatos do que era viver no campo de concentração. Né? Então eu queria. É, cara, porque eu realmente não sei assim se as pessoas mais novas, né, os millennials, né, sabem o que foi aquilo, né?
Ele acha que o campo de concentração pode ser um treino de futebol. Ele talvez nem saiba o que seja exatamente. Não, não. Campo de... Qualquer pessoa, pô.
Às vezes eu falo, ficava lá o Bolsonaro xingando a Marielle, não era isso?
É. Vale lembrar, Silvio, para dar total fundamento para isso que você está falando, que existem mais adeptos do socialismo. Podem jogar no Google aí. Tem mais simpatizantes, adeptos do socialismo. Nos Estados Unidos do que no Vietnã. E adivinha a faixa etária dos adeptos, simpatizantes e etc. é a turma jovem, né? Então é claro que na cabeça dessas pessoas, campo de concentração é a preliminar do jogo de futebol, né? Então, é bem observado.
Isso aí sim, cara. Sem juventude nunca existiria estado totalitário, né? A pior coisa que tem no mundo é o tal do jovem, cara. Aquele negócio, o jovem é tão ruim que, né, Deus fez Adão e Eva adulto. Infelizmente, todos temos que passar por isso, não dá para pular, né?
É.
Para esse negócio. Então, mas para esse pessoal, eu queria indicar um livro que eu li há muito tempo, já tem mais de 10 anos, que é, na verdade, uma história em quadrinho, que não tem lá na livraria do BSM, não sei porquê, né, mas vou ver se a gente consegue pôr, que é um livro do Art Spiegelman, né, que chama Maus, M-A-U-S. É, que ele conta, o Art Spiegelman é um artista americano, né, um desenhista, e ele conta nesse livro em forma de quadrinhos, assim, bem legal, é bem legal porque, uhum, né, assim, os judeus são ratos, os nazistas são gatos e os americanos são cachorros. E ele conta a história do pai dele, né? Como o pai dele sobreviveu ao campo de concentração. E embora seja uma história em quadrinho, assim, é um negócio bem, muito bem feito, assim, emocionante, fica comovido, lendo, é bem bacana. Né? Então, eu queria fazer esta recomendação para quem quer ter uma ideia mais ou menos do que é o dia a dia, né? O campo de concentração. Não, só que tinha lá um monte de judeu, daí queimaram todo mundo no, né, sei lá, no forno, mandaram para a câmara de gás, uma coisa assim. Dá para você entender o que era o sofrimento, uhum, individual, né? Assim, a vida de uma pessoa de verdade dentro do campo de concentração. Vale realmente a pena ler.
Ótimo. Maus. André, Jordan Peterson na área aí.
eu estava comentando com o Oliver esses dias. Que eu, não, minto, não era com o Oliver, era com o Márcio Scansani. A gente estava falando do Frankl e eu falei, olha, alguém, eu gostaria de fazer isso se eu dispusesse de mais tempo. É, mas assim, pegar com calma, ler bastante coisa, né, muito mais livros do Frankl, e dá para traçar um paralelo muito interessante do ponto de vista acadêmico mesmo, assim, sabe, aquela coisa clássica do artigo científico acadêmico, entre o Frankl e o Peterson. O próprio o Peterson menciona o Frankl no 12 Regras para a Vida, menciona o Frankl no Mapas do Significado, Maps of Meaning, aí, né, que é a sua obra mais densa, né, onde tem mais do Peterson refletindo ali. As influências do Peterson mais presentes, que segundo ele próprio, são Solzhenitsyn, Dostoiévski, Nietzsche, mas eu acho que tem bastante do Frankl, não no sentido de... E o Jung também, né? O Jung também é muito importante para o Peterson. Não talvez exatamente no sentido de uma consonância das ideias, mas no sentido de partindo de pressupostos semelhantes e abordar problemas parecidos. Né? O que o Frankl teve de experiência na prática, estando no campo de concentração e vivenciando esse horror, o Peterson não esteve, mas ele é um leitor assim, fanático, assíduo do Solzhenitsyn, que descreveu os gulags que foram ali os precursores do campo de concentração. Né? Você teve um aprimoramento, os nazistas aprimoraram uma ideia comunista, né, com relação aos campos de concentração. Então eu acho que tem muitas semelhanças entre os dois. Quem eventualmente ainda não leu Peterson, está em dúvidas, tem interesse nessa questão do niilismo que eu falei lá atrás, sentido da vida, e buscar uma saída, né, para isso, é bem aquilo que o Luciano falou, né? Se você leu Frankl, se você está com esse problema, leu Frankl, você pode encontrar um caminho, uma porta de saída. Não existe uma porta única. Né? Se você for pelo caminho do Peterson, também, você pode, mas uma outra porta, uma outra saída. Eu acho que quem tiver nessa, o importante é encontrar uma saída. E nos dois isso pode acontecer. Então, quem eventualmente ainda não passou pelo 12 Regras, vale muito a pena. E quem tiver realmente a fim de encarar a coisa, principalmente de um ponto de vista mais teórico, né, aí não é para quem está desesperado, é para quem já está mais tranquilo, pode encarar o Maps of Meaning aí, que essa reflexão, justamente como o próprio título diz, né, sobre sentido, sobre significado, que são coisas diferentes aqui, eu só estou dizendo assim de maneira mais genérica, porque não é tão simples assim a tradução desse meaning, desse livro, desse Maps of Meaning, mas é a mesma reflexão, né? Mais ou menos a mesma reflexão, as mesmas preocupações, parte-se mais ou menos dos mesmos pontos de arcabouços, né? São metodologias diferentes e tal, mas acho que para quem tá harmonizado aí com esse assunto e essas leituras, vale bastante a pena.
Maravilha. Luciano, alguma consideração final?
Eu tenho sim, eu tenho uma consideração final. Bem, você tem o próprio livro que o André citou, né, O Arquipélago Gulag, livro impactante, porque ele fala lá, o próprio Solzhenitsyn, né? O Solzhenitsyn, para quem não sabe, trabalhou no exército soviético, certo? Foi um grande fiel ao comunismo, até um dia falar mal, não sei se foi do Stalin exatamente, ou de algum oficial do partido, e foi preso e perdeu tudo, você entendeu? E ele teve que também encontrar alguma maneira de poder experimentar todo o sofrimento. Mas eu queria citar um livro aqui muito interessante. Ele se chama A Anatomia da Dor. É um livro do C.S. Lewis, do escritor C.S. Lewis, do Crônicas de Nárnia, que o livro ele é basicamente o seguinte. O C.S. Lewis, ele é que nem o... Ele casou muito tarde. Não é? Ele é que nem o André, sabe? É o cara que só fica estudando, só fica lendo, não sai de casa.
Né? É o monastério final, do André.
Agradeço. O paralelo, estou sendo comparado a um gigante, então não vou nem reclamar.
Não vai nem reclamar. Isaiah Berlin também. Isaiah Berlin, C.S. Lewis, André. Os caras, né? Que a esposa deles é a filosofia. Entendeu? Mas enfim, todo ano. Mas o que acontece? Ele casou muito tarde e a mulher que ele casou já começou a ter um problema, quase foi para o hospital, no primeiro ano de casamento já foi para o hospital e ficou lá, ia morrer, estava em coma, aí começaram a orar, a rezar e ela foi curada. Eles, maravilha, legal. Passou não sei quanto tempo, se 6 meses ou 2 anos, e ela voltou a ter o mesmo problema. E aí, dessa vez, ela morreu mesmo. Então, assim, o que acontece? C.S. Lewis não ficou casado por muito tempo. E ele escreve esse livro, Anatomia da Dor, com um pseudônimo, quando foi lançado na época, xingando, assim, reclamando com Deus. Por que, Senhor, né, levou minha mulher, tal, eu sou um servo, tal, nada mais faz sentido, né, o único amor da minha vida, etc., e por aí vai. E é interessante, porque você vai lendo no começo e você começa a falar, pô, realmente, hein? Mancada, hein, Deus? Você começa a acreditar nos argumentos do escritor. Mas depois, no final, esse é o ponto. Ele vai encontrando um sentido no sofrimento. Uhum. Ele sabe que não pode escapar do sofrimento, ele sabe que aquilo faz parte da vida, e ele vai falando, não, peraí, eu, na verdade, eu sou um ingrato, eu sou um murmurador, isso faz parte da vida, certo? Tanto é que quando esse livro ele foi lançado, ajudou também outras pessoas na mesma época que estavam com o mesmo problema de, casou e o marido ou a mulher faleceu ou aconteceu algo muito trágico na vida, não é? E as pessoas têm esse sentimento mesmo, né, de que a vida foi injusta com elas, de que a sorte não brilhou, que a roda da fortuna está girando, saiu ali da roda, né? Saiu do negócio que move a roda, né? Então esse é um livro muito interessante que ele pode complementar, evidente, colocando cada coisa no seu senso de proporção, né? Evidente que é uma dor, também é uma dor forte, mas assim, o campo de concentração realmente também tem a sua dor forte, mas foi uma dor que aconteceu com milhares de pessoas e com assassinato em massa, né? Porém, eu acredito que ele entra um pouco nessa linha do Viktor Frankl, de mostrar um pouco de sentido no sofrimento, e pode ajudar também uma pessoa que pode estar passando por esse mesmo problema, entendeu? De querer encontrar um sentido, né, no meio da dor, de achar que o que está acontecendo com a minha vida é tudo... É, a vida é injusta comigo, eu faço tudo certo, e porque as piores coisas acontecem comigo, não é? Acho que é interessante, vale a pena a leitura.
Maravilha, Oliver. Então vamos finalizando aqui. Essa obra-prima de observação psicológica é, ao mesmo tempo, um testemunho de grande humanidade, capaz de animar ainda hoje pessoas que, em situações aparentemente sem sentido, ficam abertas para os pequenos sinais de sentido perceptíveis no dia a dia. Tais sinais tornam-se frestas para as quais podemos vislumbrar o sentido mais profundo e transcendente da vida. Finalizando aqui, então, o nosso debate acerca da obra Em Busca de Sentido, agradeço mais uma vez a presença do Silvio, do Oliver, do André. Obrigada pelas contribuições e pela presença de vocês mais uma vez. E lembramos que todos os livros aqui analisados e comentados estarão disponíveis na livraria BSM. Para isso, acessem livraria.br. Agradeço a todos que nos acompanharam e até o próximo podcast. Um abraço, pessoal!